Bem-vindos ao Sem Moderação desta semana. Três temas para três partes do programa. Esta semana começaremos por analisar as declarações recentes do Presidente da República, que faz uma análise, quer daquilo que foi o processo que levou ao Governo à opção pela ida ao Tribunal Constitucional, quer a sua função como garante ou como promotor de estabilidade orçamental. Na segunda parte do programa iremos olhar um bocadinho para a realidade das autárquicas deste ano, começando a escravatar naquilo que poderá ser a refrega eleitoral de setembro. E finalmente, na terceira parte, faremos aquilo que se descreve como a antevisão do jogo, se quisermos, se isto fosse um canal de comentário futebolístico, do que poderá vir a ser a decisão instrutória na Operação Marquês, que está marcada para esta semana. Seguramente alguns destes temas, ou talvez até os três, serão temas que revisitaremos num futuro próximo e num futuro não tão próximo. Cheira-me que as previsões quanto ao terceiro tema até apontam para várias décadas a olhar para aquele processo, mas guardamos isso para a terceira parte. Concentramos-nos naquilo que é mais imediato e naquilo que é mais diretamente relacionado com a gestão política quotidiana. Daniel Oliveira, esta semana, na sequência da decisão do Governo, anunciada a semana passada, aliás, nós a semana passada gravávamos ainda sem saber qual seria a decisão de recorrer ou não ao Tribunal Constitucional por parte do Governo.
O Governo ouviu.
É verdade.
É bom saber. Já estão espadadas abertas, são cobráveis as apostas através da
celebração. É bom saber que aqui entre os nossos quatro há alguém que tenha algum poder num partido.
Sim. E pior que isso, e nós desconfiámos a semana passada, mas também não foi fácil, porque aquilo em Conselho de Ministros acho que desempatou por um. E foi com o voto de qualidade do PM.
Daí foi quando chamaram alguém para ir à casa de banho.
Foi
aquele momento clássico. É chamado ao telefone, doutor. Bom,
parece que foi pior que o último decreto do estado de emergência.
Focando com grande rigor. Conhecida a decisão do Governo, o Presidente da República depois, na sequência dessa decisão, também tomou posição pública, quer quanto, enfim, voltou a tomar posição sobre o processo de promulgação daqueles três diplomas, reiterou, mas também introduziu alguma, não sei se lhe chamaria doutrina, mas pelo menos algum pensamento, isto podemos dizer assim desta forma, algum pensamento sobre o papel que desempenhou, que gostaria de continuar a desempenhar, quanto à aprovação de futuros orçamentos, leia-se aqui, quanto à garantia da estabilidade política num contexto em que a uma crise pandémica e a uma crise social não se deve somar uma crise política. Este será, talvez, das três partes, aquela que estaremos mais, não digo sem rede, mas mais em registro de tema livre no comentário. Portanto, Daniel Oliveira, como é que olhas para esta intervenção do Presidente da República, logo a abrir o seu segundo mandato? Portanto, eu diria que talvez o que abriu com mais... estrondo é uma palavra muito forte, mas com mais entusiasmo ou excitação tenha sido a decisão das promulgações da semana passada, mas talvez esta reflexão adicional também nos ajude a dar algumas pistas. Concordas que haja aqui uma inflexão ou, na prática, o contexto político é que muda e, consequentemente, a análise e a forma como se encaixa nesse contexto político que está a mudar também, naturalmente, pode levar a conclusões e soluções diferentes?
Acho que o Presidente está a ver bem o filme para a frente. Começo logo porque o Presidente lembrou que já salvou um orçamento do Estado com mais despesa do que receita, ou seja, tentou explicar que tem critérios políticos e não exclusivamente constitucionais nas decisões que toma. Mas deu a chave para a sua atitude quando disse, que eu acho que é o que ele disse de relevante, que se tratava de uma salvação preventiva do próximo orçamento do Estado. Não tanto especificamente sobre o orçamento do Estado, mas ele explicou ao que vinha e ao que virá. Este governo não tem maioria, já disse aqui, portanto, acho que estou, vou dizer, para 50, não sei, muito, disse muitas vezes, enésima vez, que o governo não tem maioria porque não quis, foi uma escolha que fez, também julgava que o cenário seria diferente. Neste momento isso não é um problema para o governo, como nós sabemos, tem sido, aliás, repetido, vezes sem conta, por muitos analistas, em momentos de crise internacional ou de guerras, etc., os governos tendem a aumentar a sua popularidade. É quase uma coisa instintiva das pessoas perceberem que têm que seguir aquele governo, têm que defender aquele governo, porque é o que têm e não podem ter uma crise.
Me interromper, outro dia, em conversa com um amigo, até comentava, o fator Churchill aqui não é aplicável ainda porque a guerra ainda decorre.
Ou
seja,
outra coisa que a gente esquece, o governo era do Churchill, não era do Partido Conservador.
Era um governo de coligação nacional.
Um governo de coligação, que União Nacional,
extinguiu-se.
Todos eram vencedores.
Mas ainda assim mesmo, que se quisesse fulanizar na figura do Primeiro-Ministro, na sua capacidade de galvanizador, é facto é que, naquele momento, enfim, o Attlee, uma vez eleito, veio arrumar a mesa em Potsdam, mas estava tudo puxado e arrumado.
Está
estudado. O que não é o contexto, pelo menos, não se antevê.
A ciência política estudou isto, sabe que isto é comum, é uma crise que não é uma crise interna, que não vem de dentro, e portanto as pessoas percebem que vem de fora, que é preciso Ainda mais quando não há uma alternativa política. E é evidente que não há uma alternativa política, como veremos no segundo mandato. Na segunda parte, não é no segundo mandato, na segunda parte. Quando a pandemia abrandar, quando começarem a acabar as moratórias, quando a crise social e económica, isto não vai acontecer de um dia para o outro, isto vai crescendo, começar-se a sentir, e vai inevitavelmente sentir-se, a situação do governo vai ser mais difícil e eu estou convencido que que António Costa, e agora é especulação pura, terá interesse em precipitar uma crise política depois de umas eleições autárquicas, onde em princípio terá um bom resultado, a não ser que aconteça qualquer coisa surpreendente. Em Lisboa não há grande, ou pelo menos não parece haver grandes possibilidades de ter um muito mau resultado, e um chumbo do Orçamento de Estado em 2022, do Orçamento de Estado de 2022, podia permitir uma clarificação política num momento antes das coisas começarem realmente a piorar, que serão, em princípio, para o ano que vem. Eu digo isto porque o Governo, eu acho que poderia ter resolvido este problema. Ou seja, nós estamos todos a discutir a questão constitucional, mas a questão constitucional é posterior. A questão prévia é, o Governo sabemos que tinha a possibilidade de o resolver, disse o João Leão, quando diz que esta despesa...
Esta escala é
acumulada. É possível de acomodar no orçamento.
Portanto, foi desenvolvida esta semana a questão de saber da coerência de algumas medidas e sua inserção. Foi mais a intervenção da Ministra do Trabalho
mas na comissão aí...
recentemente, que tem mais a ver com o perfil também de assegurar a justiça interna e relativa, não é tanto já a questão.
Há uma coisa que ela levantou...
É discutível, o ponto é... Vamos lá ver, não é para abrir este debate agora.
É que ela fala do sistema do contributivo. Ora, isto não vem do Segurança Social, portanto o sistema contributivo não entra para aqui. Porque isto vem do orçamento.
Não é tanto isso, é a combinação entre uma coisa e outra e o balanço global poder ser desequilibrado. Isso é um debate político,
tudo
não é?
Isso,
não é um debate
tudo isso o Governo poderia ter tentado negociar com a oposição. O Governo, eu estou absolutamente convencido, e da necessidade dos apoios sociais também parece-me que não há grande debate, aliás o Governo não o está a debater. Portanto, eu acho que o Governo quis este confronto. António Costa, não sei se foi o Governo todo, acho que António Costa quis este confronto e eu acho que não quero o confronto com o Presidente, ao contrário do que vejo muita gente dizer. Eu acho que o confronto com o que António Costa quer é, aliás, uma coisa que já fez com o Bloco de Esquerda antes das legislativas.
E o que Marcelo Rebelo de Sousa disse foi, esse confronto, não aproveitem Belém
não ajudarei esse confronto.
Belém não, não é um
crime para esse confronto.
Não é
e vou terminar.
Não é um corrigir da mão face à decisão da promulgação. Ou seja, não contem comigo para esse confronto, não é corrigir da mão em
termos. Não é. É porque ela acha, como eu acho, que o Governo procurou o conforto. É o confronto. A oposição, ele acha, e eu acho que é relativamente consensual, que o que moveu os partidos a aprovar aquilo, com ou sem razão, foi a medida. Foi a medida propriamente dita. Que o Governo, esta medida era acomodável, era necessário, o Governo quis, aliás, por isso é que recorre com toda a legitimidade, não há discussão sobre isso, mas é por isso que prolonga o confronto recorrendo ao Tribunal Constitucional, tem todo o direito a fazê-lo, mas eu acho que há uma leitura política a fazer isso sobre isto. Termino só dizendo que eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa está empenhado em que haja uma alternativa à direita antes de haver uma crise política, mesmo que saiba que este Governo não pode durar até ao fim da legislatura. Está empenhado em fazê-lo, um bocadinho até poderíamos comparar, se quisermos, com o Jorge Sampaio, quando estava o Ferro Rodrigues e ele achava que não podíamos ir para eleições antecipadas porque a oposição não estava preparada para esse confronto. Bem, como vimos, isso resultou em José Sócrates, talvez não tenha sido excelente ideia. Mas o que eu estou a dizer com isto é, eu leio as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa com ele a dizer não quero uma crise política, mas não é só pelas razões normais. Não podemos juntar uma crise económica e social. É porque não há alternativa política a este governo e isso deixa adivinhar que o governo, ou para obrigar os partidos a aprovar orçamentos sem negociar porque têm medo de eleições, ou para levar o país a eleições, vai procurar esse confronto para ir a votos, num momento ideal para ir a votos, que não tenha a menor dúvida que é o princípio do próximo ano, porque a partir daí, evidentemente, as coisas vão começar a piorar.
José Eduardo Martins, isto significa que, inevitavelmente, para onde o Presidente da República olha para a reorganização da direita na expectativa de que consiga promover uma alternativa que liberte destes considerandos? Ou é prematuro demais sequer para fazer esse raciocínio?
Faça o que vemos, já sabes que não é agora, vamos guardar para a segunda parte. Vocês têm uma capacidade de prognose que eu não consigo partilhar, mas percebes, pois sim, e é uma especulação absolutamente legítima. Eu só acho que tens um problema, é que tentas especular num quadro de relativa racionalidade.
E é um problema que muitas vezes tem com o António Costa em algumas decisões que ele toma. Pois, mas é que isso não é a realidade, meu caro amigo. E começando logo por uma das primeiras coisas que tu disseste, eu não acho nada que... Veremos quais... É muito cedo para avaliar as circunstâncias em que António Costa, que se puder não deixará de o fazer, se vir nisso ganho não deixará de o fazer, pode ou não pode provocar uma crise política. Em princípio, tudo caminha para a direita não se reorganizar a tempo, respondendo à tua pergunta, pelo contrário, continuar a ter medo da indefinição da sua reorganização e não ter um sucesso brutal nas autárquicas. Já vamos falar isso da segunda parte. Portanto, poderia não sair destas autárquicas aquele horizonte de penalização do PS, que depois levava a endurecer o discurso entre a maioria que António Costa faz de conta que quer, mas na verdade não quer. António Costa só quis geringonça quando ficou em segundo lugar. Quando ficou em primeiro, fez um teatro de negociações, que todos sabíamos que não ia dar rigorosamente em nada, e basicamente o que queria era gerir esta legislatura de governo minoritário como se fosse um governo maioritário. Uhum. O que o Presidente vai fazer foi dizer, no fundo, uma coisa que até aproveita António Costa, que é assim, tu não estás a ver um Presidente eleito pela direita, em primeiro lugar, a circunstância desta maioria que se formou no Parlamento é porque era, as coisas eram de uma tão meridiana justiça, que apesar de haver este dixote em que eu não acredito que o Rui Rio não sabia bem o que estava a ser votado, na prática o que se fez foi aqui uma maioria que não aconteceu, por exemplo, com o IVA da eletricidade ou não aconteceu com outras coisas no passado e, portanto, o Presidente teve uma ocasião que não se repetirá muitas vezes, que é ter uma maioria de todos contra o Partido Socialista e aproveitou politicamente bem este momento para dar um sinal de mudança, para dar um sinal político e, sobretudo, para tentar, acho eu, explicar ao Primeiro-Ministro que, se quer salvar a legislatura, tem que fazer um bocadinho aquilo que diz o Daniel Oliveira, que é chegar ao Orçamento de Estado, ao próximo e ao seguinte, e verdadeiramente tentar construir a maioria parlamentar, passa a vida a fazer de conta que não tem, que as pessoas têm na cabeça que têm, mas que, na verdade, não têm. Para abrir o pássaro, parece-me tudo muito cedo, vamos, acho que até às autárquicas não vale a pena nada disso, até porque há uma coisa que falha, no, acho eu, no raciocínio do Daniel, é que as pessoas não estão muito para aturar...
Agora...
As pessoas... vamos lá ver uma coisa.
Não estão muito para aturar mais uma disputa interna no PSD de lacerante como as anteriores?
As pessoas não querem eleições. Há uma pergunta que está nas sondagens todas, quer dizer, as pessoas não querem eleições, as pessoas não têm uma alternativa verdadeiramente que as mobilize até para querer eleições.
Isso é uma razão para António Costa querer eleições.
Não, porque ele só pode querer eleições se tiver a certeza de uma coisa dificílima, que é de que pode ter uma maioria absoluta para não ter que fazer nada.
Não digo maioria absoluta, mas pode ter uma maioria ainda maior e mais reforçada.
Não deixa de ter...
A sondagem desta semana,
mas eu só acho que o vosso raciocínio falha numa coisa, da mesma maneira.
Nossa,
que as
não é só o meu, ele não está.
O teu dele. Da mesma maneira que as pessoas estão todas fartas, estão um bocadinho cansadas e vão chegar ao fim do ano mais cansadas. Daqui a uns meses vamos estar a falar de um zeitgeist diferente quando acabarem as moratórias e os layoffs.
É isso que eu estava a dizer.
E, portanto, um governo, como o de António Costa, vai ter que andar... Para conseguir, não é automático provocares uma crise política e seres beneficiado por ela. Depende, o que eu quero dizer é que pode ser exatamente o contrário. As pessoas podem estar fartas num tempo
em que
aquilo que hoje não é evidente que está a acontecer passa a ser evidente, porque vacinados já estaremos todos na rua e, portanto, toda a gente vai perceber o que é que aconteceu ao emprego com o fim do layoff e o que é que aconteceu à economia com o fim das moratórias. E eu não me parece que haja aqui... Eu receio, para mal dos meus pecados, que a legislatura possa chegar ao fim.
Francisco, és partilhas deste otimismo ou pessimismo do Zé Eduardo, e eu colocava dois elementos da análise. Eu sei que normalmente não pus por ti a análise dos sinais à esquerda, mas o PCP, curiosamente, esta semana dava nota de que o desfecho mais positivo que a negociação do orçamento pode ter vai depender da qualidade da execução orçamental, da ótica do PCP, que ocorrer até lá. Portanto, há ali um sinal que encoraja aquela leitura que se fazia, de que potencialmente pode estar ali, em função do resultado da execução orçamental, outra vez uma solução solução de aprovação do orçamento. E eu acrescentava só o tópico também, enfim, valerá obviamente limitadamente para o debate, mas as sondagens desta semana que identificam duas coisas. Por um lado, no tracking da popularidade entre António Costa e Rui Rio, claramente uma banhada excessiva, mas uma grande vantagem de António Costa em relação ao Rui Rio nessa preferência, mas também um cenário de legislativas que confirma aquilo que andamos aqui a ver há bastante tempo. O PS consegue subir e sobe até, enfim, quem extrapola dali resultados eleitorais, porque com a direita muito fragmentada, o PS conseguiria um resultado quase com 40%, abatendo os 114, 115, o que também é um fator que não é frequente encontrarmos na lógica eleitoral.
Porque é a primeira vez que a direita está mais dividida.
Muito dividida e, portanto, em círculos eleitorais, em alguns, isto é uma vantagem competitiva muito, muito flagrante e muito evidente, por um lado, e por outro...
E é uma desvantagem autoimposta pela própria direita.
Porque se mantém fechada. Deixa-me só acabar. E depois, por outro lado, a confirmação de que o Bloco razoavelmente no mesmo ponto onde se encontrava, o PCP razoavelmente no mesmo onde se encontrava, o Chega, de facto, seria a alteração estrutural de uma legislatura seguinte, ou seja, aí é que teríamos um crescimento muito significativo, e isso é o potencial desaparecimento do CDS, aparentemente substituído.
Também é uma vantagem para o PS.
Aparentemente substituído pela Iniciativa Liberal, que eu acho que a Iniciativa Liberal, ou seja, enfim, hoje também eu estou aqui a partilhar as minhas conversas com pessoas, mas era uma análise interessante. Eu acho que o eleitorado do CDS neste momento dispersa-se entre o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal e a abstenção. Portanto, eu acho que, e o próprio CDS nas intenções de voto que ainda vê esgotadas.
Acho que há uma primeira parte.
Não, não esquecendo, ainda lá está, evidentemente.
Posso começar por aí?
Portanto, começa por onde quiseres, mas tudo interessa para a análise completa.
Sim,
e se calhar por
então,
aqui.
Se calhar,
não me peço muito especificamente para comentar do PCP, se tiver tempo, reserva aqui para.
Se tiver tempo, eu chego aí. Eu queria só começar porque o tema é o que é e eu não queria deixar de falar daquilo que os outros, quer o Zé, quer o Daniel, falaram. E há uma coisa que nós temos, eu acho que houve um vício nesta discussão sobre a atuação do Presidente da República, que é concentrar-se excessivamente na constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquelas
normas. Esse é o debate agora quando o Tribunal Constitucional tomar uma decisão.
Não é isso. Porquê? Não é só isso. É porque analisou-se a decisão de promulgação como se fosse uma decisão do Presidente da República sobre a constitucionalidade das normas. Como se o Presidente, ao promulgar, achou que elas eram... Ou promulgar e, portanto, não enviar para...
Tentou justificar ele próprio convidou isso.
Não, está bem.
Na fundamentação.
Sim, mas é porque ele convida sempre tudo.
Mas, Pedro...
Mas
como tu sabes...
Podia só promulgar com considerações meramente políticas e ignorar o tema. Ele colocou-se na ratoeira, não diria, mas colocou-se nesse caminho porque fez considerandos dessa natureza, tentando justificar que não havia problema.
Não, pois. Mas ele fez. Mas, como também sabes, o Presidente da República não só não está obrigado a enviar para as leis para fiscalização preventiva, mesmo que suspeite da possibilidade de elas serem inconstitucionais, como mesmo depois, há uma norma na Lei do Tribunal Constitucional, segundo a qual, mesmo depois de ter enviado, pode desistir. E porquê? Porque aquilo que resulta deste regime é que a própria decisão de suscitar a fiscalização preventiva também está sujeita a um princípio de oportunidade política. O Presidente da República faz desta sua arma constitucional também um uso que pode ser, pode fazer um uso ou um não uso, pode ser com base numa racionalidade política. E é por isso que eu acho que aquela decisão tem que ser analisada só ou essencialmente tendo em conta aquilo que o Presidente da República acha que são as prioridades políticas.
E clarificou agora.
Já na altura estava um pouco, porque o Presidente da República o que diz é o seguinte... Ele coloca-se perante um cenário que é assim, há aqui o risco, por um lado há o risco de inconstitucionalidade, mas por outro lado há uma prática, não é só o facto, o passado em que ele se justifica, não é só o passado de este governo, por tradição, ficar muito longe na execução orçamental da autorização de despesa que o Parlamento lhe dá. É que no ano anterior... colocou-se também um problema de lei travão no orçamento retificativo para 2020, e o Presidente da República perguntou ao Primeiro-Ministro, era exatamente a mesma questão.
Ele disse que era um orçamento retificativo, o debate doutrinal é menos claro.
Está bem, mas era...
Porque é verdade que é um retificativo,
sim, não, altera mas, a receita agora, despesa do ano. O mesmo argumento, mas foi nesse patamar que António Costa se colocou, quando responde ao Presidente da República, e diz... Não há problema nenhum aqui porque nós vamos acomodar. E o Presidente da República, que está perante um problema de estabilidade política, o que diz são duas coisas. Em primeiro lugar, não vou ser eu que vou criar um problema de estabilidade. E em segundo lugar, vocês não, ou são três coisas, em segundo lugar, não ousem fazer da presença da República, vocês, Bloco de Esquerda, PCP e PS, não ousem falar de fazer da presença da República.
Se tivesse, votaram todos.
Não, mas para efeitos de estabilidade política. Vocês não ousem fazer da presença da República nem uma arma de arremesso, nem um ringue para o vosso confronto político. E terceira, tem que haver, até ao fim do mandato, tem que haver uma forma de governação, de entendimentos, que garanta a estabilidade. Porque não há alternativa.
Ainda tens um tempinho, o outro tópico, se quiseres sair.
Ok, mas porquê é que não há alternativa? Não é só não haver alternativa à direita. É que não há grande alternativa. Se formos eleições, os resultados provavelmente não serão muito distintos.
Há uma grande diferença.
Chega a ter um grupo parlamentar que pode ir até aos 14, 15, portanto.
Sim, mas gostou de dizer, não há grande diferença em termos de governação. Porque o que terias era provavelmente o PS com maioria não absoluta, até porque é verdade que o PS pode...
A alteração que podia existir, desse ponto de vista, era o PS só com o PCP conseguir maioria. Que é uma coisa que hoje não acontece. Que é uma coisa...
Consegue.
Não, é preciso mais dois
deputados. Não, o PS com o PCP tem maioria. O PS com o PCP. O PCP tem 10, o PS tem 108. Tem maioria de 108.
Precisa que votar a favor, não é?
Votar a favor, exatamente. Pode o PS... A abstenção do PCP
como agora acontece com o Bloco.
Há aqui uma lógica,
como agora pode acontecer com o Bloco.
Mas há aqui uma lógica que normalmente acontece nestas coisas que nós normalmente não temos tido em consideração, a meu ver, que é o partido que for visto como o responsável por forçar eleições, o responsável pela crise política, também corre o risco de perder votos em eleições. Se as pessoas perceberem...
Agora é o PCP.
Sim, mas se for o PS, se a lógica for o PS forçou isto porque acha que pode ter maioria absoluta...
Isso não acontece, porque é quem vota contra o orçamento que paga.
Fica bom, mas de facto chegamos ao fim da primeira parte, final do tempo da primeira parte. Regressamos aqui em instantes com a análise do que já vamos sabendo um bocadinho das novidades autárquicas para o final do verão e para setembro de 2021. Até já.
A opinião. Pensar o país e o mundo com marca própria. Todos os dias, depois das 9, a opinião de Miguel Poiares Maduro, Daniel Oliveira, Inês Cardoso, Raquel Vaz Pinto, Paulo Baldaia, Rosália Amorim e Rita Valadas. A opinião. Todos os dias, na TSF.
Estamos de volta para a segunda parte do Sem Moderação desta semana. Vamos mergulhar no mundo autárquico, ou no mundo das campanhas autárquicas. Esta semana, enfim, não é maldade que fazemos hoje do Eduardo Martins. A vida é o quê? As notícias são o que são. E, portanto,
as notícias...
Os candidatos é que podem ser aquilo que os partidos decidirem. E, portanto, esta semana, o que mais em cima da mesa tem estado são as decisões tomadas pelo PSD quanto aos seus candidatos
autárquicos. A segunda parte não era sobre a decisão do Tribunal Constitucional alemão?
Era.
Mas era
a decisão do Tribunal Constitucional alemão sobre a Amadora. Era uma decisão menos conhecida.
Vamos falar de colegas teus.
Portanto, fundamentalmente, há talvez três casos, mas só dois é que se confirmam. Portanto, a Amadora, em que o PSD confirma que apoiará a solução apresentada pela Conselhia de Susana Garcia, comentadora televisiva e advogada, com posições que não correspondem assim totalmente à matriz tradicional do Partido Humanista e Social-Democrata e conservador, enfim, das suas várias matrizes, que são várias, não corresponde exatamente à matriz tradicional do PSD, por um lado. E por outro lado, o anunciado também apoio à candidatura de Isaltino Moraes em Oeiras. Portanto, penso que está a ficar mais claro, provavelmente é um apoio à candidatura independente de Isaltino Moraes em Oeiras. Também se falou a propósito destas escolhas autárquicas de Portimão, onde eventualmente poderia haver o apoio ao antigo... Não há uma tripla, portanto o total desta semana
eles
fica
distinguem por quem engola as provas e quem não engola as provas.
Ficamos por Oeiras e pela Amadora. José Eduardo Martins, enfim, comentarás como me entenderes, a pergunta que deixo é só como se compreende que Rui Rio e a Direção Nacional do PSD tomem decisões, não é por serem polémicas, é por serem serem potencialmente contraditórias, podíamos identificar muitas coisas contraditórias entre a ação do PSD e da sua direção atual e a sua prática e o seu discurso. Mas, especialmente, o tema que é mais, ou a frase mais evocada e mais puxada de novo sobre este tema é o banho ético que Rui Rio, em determinado momento, anunciou como sendo a marca da sua liderança do PSD.
É um dos rápidos.
E estes dois casos, enfim, no que diz respeito, no que diz respeito a spas, banhos e a utilização de água, mostra mais hidrofobia do que propriamente uma coerência com esse propósito. Portanto, a vontade de ter bons resultados autárquicos está a toldar a visão do Rui Rio ou o banho ético já lá vai? Ou já lá foi há uns tempos atrás. Analisa como quiseres, isto é só a provocação, porque enfim, temos de ser mauzinhos uns para os outros.
Claro, mas calhar, não era preciso.
Não é? Nós antecipamos o que tu dirás, não és tu que estás entalado.
Eu gostava primeiro de falar do Tribunal Constitucional Alemão, mas depois. Mas nem sequer, vamos lá ver, eu nem sequer vou fazer o truque de dizer que assim, talvez valesse a pena reparar que o PCP só tem um candidato para tudo e repete pela terceira vez o mesmo candidato à Câmara de Lisboa. Ah, sim, sim, e o sucesso é enorme. Mas sim, o tema do dia, porque o PSD não o conseguiu evitar, é a escolha dos candidatos do PSD. Isso é evidente. E eu acho que até há exemplos de maior incoerência, mas basicamente, começando pela tua pergunta, porquê? Porque Rui Rio joga a sua sobrevivência na liderança do PSD nas próximas eleições autárquicas e por esta altura já só contam votos.
Está a afastar mais votos do que aqueles que atrai?
Não sei. Repara, depende do critério.
É que em Oeiras ele quer contar votos, mais do que contar votos. Porque não entrarão na coluna.
Assim.
Não entrarão na coluna do PSD na noite
eleitoral. Não é bem assim.
Se é um candidato independente, não está no município de grande peso.
Vais ver as contas que o Dr. Rui Rio vai fazer na noite das eleições.
No imediato.
Basicamente, vamos lá ver. Passam-se aqui coisas que não são compreensíveis, porque nem sequer são coerentes entre si. Deixa-me tentar começar até por outro sítio. Que sentido faz ter em Coimbra um quadro excepcional, apoiado sem hesitação pelas estruturas locais e prescindir dele para candidatar um independente que disse do PSD o que Maomé não disse do Tocinho. E ao lado, na Figueira da Foz, insistir em candidatar um independente para não ter um militante do PSD que vai ter muitas dificuldades em ter sucesso, quando tem uma candidatura que, pelos vistos, andou a ser namorada para vários sítios, que é a candidatura independente de Santana Lopes, um ex-presidente do partido, com quem...
Ex-primeiro-ministro. Ex-líder do partido.
Mas não, pronto, com quem Rui Rio, depois do Congresso, quis fazer todas as... Com quem Rui Rio, depois de vários namoros, como o diz Altino, acabou. Não se compreende. Depois, à volta do Porto, não é ver, eu gostava de dizer uma coisa. Eu conheço e sou amigo do... amigo do Vladimir Feliz. Acho que vai surpreender como candidato, porque é uma pessoa que conhece o Porto e adora o Porto. Mas, basicamente, é candidato porque o Luís Filipe Menezes parece que não quis ser candidato, nem a Gaia nem ao Porto. E em Gaia, depois do pogrom do futebol, o candidato é um candidato do futebol com um relativo conflito de interesses no Conselho. E em Oeiras, depois de tanta conversa sobre o caso Celminho, o candidato do PSD é uma pessoa que já pagou a sua dívida à sociedade, mas o candidato apoiado do PSD é uma pessoa que já pagou a sua dívida à sociedade, mas como diz o Daniel, a reinserção não precisa de ser sempre por via da política. E, portanto, a soma destas coisas todas dá o quê? Dá uma pessoa que me parece um bocadinho desnorteada à procura de um qualquer critério para sobreviver à noite das eleições autárquicas. O resto falaremos mais à frente.
Francisco, as contas não estão mal feitas no sentido em que eu perguntava aqui ao José Eduardo, ou seja, esta ideia de ter o candidato que aparentemente é mediático, se a mediatização for daquela mediatização que não é positiva, isto no fundo não se traduz necessariamente numa soma de votos, quer para a coluna do resultado real de quantos votos é que o PSD tem na noite eleitoral, quer sequer na possibilidade de não perder o centro. Aquilo que se calhar não disseste há bocadinho sobre a reorganização, não é a reorganização à direita, mas o relativo tumulto que a direita vive Pronto, eu ser aqui um gajo eufemístico e simpático, diz, tens a propriedade para dizer dessa maneira. Mas no fundo.
Esta malta da União Nacional abusa.
É um pouco também esse. Estava a ser genuinamente simpático, sou uma pessoa muito simpática. O ponto é precisamente este. A desguarnecer o centro desta forma, o Rui Rio acantona-se num campo em que tem tudo para perder perante o autêntico, se quiser. O autêntico, quer dizer, a fórmula original. Agora falo muito mais concretamente de Susana Garcia na Amadora, cuja intervenção e cujo perfil de intervenção é muito mais típico de um candidato do Chega, tanto que ela aparentemente até foi objeto de convite ou de namoro para ser candidato em Lisboa. Não confirmado, mas pelo menos, enfim, uma credível esta ideia, pelo menos, que circulou.
O problema da tua tese é que...
Não é tese nenhuma, é só uma pergunta
por si. Sim, não, mas é o problema da tese que está subjacente à tua pergunta, sendo tua a tese ou não, é que nas autárquicas não conta tanto isso, para efeitos do que o Rui Rio quer, não conta tanto a imagem que passa de o partido ser mais centrista ou não. O que o Rui Rio quer, sabendo o quão importante para a sua sobrevivência política são as eleições autárquicas, é tentar... no maior número de sítios possível, no maior número de câmaras possível, ter vitórias que lhe permitam contar uma história de sucesso.
Mas
a vitória
está em cima da mesa.
Já lá vou.
Ou eras é um bocadinho diferente. Ou eras está, claro.
E, portanto, Rui Rio acha que em algumas câmaras importantes, que ele acha que são difíceis, tem que ter pessoas que sejam muito conhecidas. Que sejam mais celebridades do que propriamente bons candidatos autárquicos.
Isso é o seu critério. Isso é que é o diabo.
E isto diz muito sobre o PSD.
E sobre a política, inclusive, não, diz, não, sim, não, não, não é só do PSD.
Não, é só do PSD.
Justiça seja feita, não é só
do PSD. Dos partidos tradicionais, é o primeiro que está a ceder a sério a isso.
Mas não tem.
Não é a União Nacional,
não é a primeira vez.
Não, mas o PC e o Bloco não
estão muito pouco tempo.
Deixa-me responder, sem me deixarem sequer expor.
Temos mesmo pouco
tempo. A meu ver, diz duas coisas. A importância é que... mostra que o PSD, em primeiro lugar, mostra que o PSD já só é uma manta de retalhos autárquica. Uma manta de retalhos...
uma federação de...
Que sempre foi, de certa forma, mas o PSD era
mas tem um elemento agregador nacional que talvez não tenha de comer mesmo a cidade agora.
O PSD era uma grande força, era a grande força política portuguesa, a grande força reformista, o grande partido português, que precisamente por causa disso, que precisamente por causa dessa aura e por causa desse poder, depois tudo isso desaguava no poder local. E tinha, por causa disso, as principais figuras locais consigo. Isso deixou de existir e o partido é hoje, de facto, o único poder que existe. Vê-se isso claramente nos órgãos nacionais. O poder que existe no PSD é o poder das forças locais, que muitas vezes é problemático para o PSD, não só, mas também...
Até porque já não tem poder local.
Porque essas pessoas, não têm cada vez menos, e porque as pessoas estão mais preocupadas com o seu poder local do que em fazer do PSD, fazer renascer o PSD como grande força. E depois tem outra... Acho que há outra consequência sobre... O PSD é aquilo que normalmente se qualifica como um catch-all party. Um grande partido maioritário, centrista, mas isso antigamente fazia com que o PSD fosse... Eu vou usar uma imagem que é utilizada algumas pessoas, eu acho que a vi pela primeira vez num ensaio do Fraga Iribarne, em que ele dizia que falava de partidos centristas de centro-direita como uma espécie de moinho em que todos os colocam todos os extremos e se transforma aquilo numa espécie de moderação. Eu não sei se o PSD é isso agora e se este movimento de Susanas Garcias, etc., é para isso, se é para outra coisa, se é um partido catch-all no sentido em que aproveita todas as modas.
E
em vez de transformar essas modas num grande movimento mais moderado...
É tomado por essas modas.
Se transforma ele próprio nessas modas. Enfim, é algo que nós vamos ver nos próximos tempos.
Para remate deste debate.
Para deixar de ser um partido catch-all para ser um partido caldeirado.
Acabámos de inventar um conceito.
Eu vim de Setúbal.
O Pacheco Pereira usava o ornitorrinco como descritivo de mais de uma coisa, mas era uma análise.
Não era o Pacheco Pereira, o bom ornitorrinco era o Bordeiro dos Santos a cruzar com o cavaco.
dar ao ouro no Guarda-Torrinco é desenvolvida a tese, é do Pacheco Pereira, para sustentar as várias correntes.
Podemos fazer uma parte só sobre isso,
mas no fundo era o bico de parte, o pelo e tudo mais, era o ensaio desenvolvido do Pacheco Pereira.
Eu tenho muitas dúvidas que Susana Garcia seja o ideal para o PSD. Ou seja, é evidente que está a repetir o erro que Pedro Passos Coelho cometeu com André Ventura quando decidiu não lhe retirar o apoio.
Uma espécie de cantera do Chega.
Depois das declarações que ele fez e quando o CDS tirou esse apoio.
Mas é um bocado de hesitação de decisões históricas do PSD no passado.
É isto. Vou continuar. O Isaltino, evidentemente que já pagou a sua dívida à sociedade, mas a conduta cívica não prescreve para um político. O que está pago é a sua dívida criminal. A política, aliás, ele até não tem que resultar sequer de questões.
Por acaso aí é mais complicado, porque depois disso as pessoas da terra dele, politicamente,
já lá vou. Eu não tenho tempo, portanto, claro. Já lá vou. E também não me parece saudável a promiscuidade com o futebol, e António Oliveira não se lhe conhece nenhuma posição política e, portanto, António Oliveira é candidato à terceira.
Deixa-me só dizer isto, o principal problema político não é, quer dizer, não acho qual é que é o problema de António Oliveira ter uma atividade política. O problema é analisar isso à luz dos critérios que o próprio Rui Rio...
Se deixasse acabar o meu raciocínio, é para aí...
Desculpa, fiz aquilo que tu me costumas fazer
a mim. É para tudo, mas é que eu tenho pouco tempo. Portanto, não tenho tempo para desaguar.
Deixares isso, menos tempo terás.
E o terceiro maior... Portanto, ou seja, como António Oliveira é alguém que não se lhe conhece nenhuma posição política, portanto, só é uma figura pública por causa do futebol, é candidato à terceira maior autarquia do país. Não é coisa pequena, não é assim uma coisinha pequenina.
Junto da qual é acionista principal de uma entidade.
Também já lá vou.
Eu
não sou eleitor. Eu não sou eleitor do PSD. Eu não sou eleitor do PSD. Se vocês podemos dividir a minha intervenção por todos, fica. Eu não sou eleitor do PSD, mas o problema, de facto, não sou eu, nem os comentadores. O problema é Rui Rio. É o que é que o Rui acha das escolhas do Rio.
Isso já ficou lá parado.
O Rui Rio não tem especiais talentos oratórios, não é propriamente um estratega extraordinário. As qualidades de Rui Rio é ser sério, eram essas que eram apontadas, sério, moderado e autêntico. E, quanto à benedética, vocês já falaram em relação a Isaltino, para mim Isaltino tem um problema especialmente grave. É que Isaltino é um símbolo, não é da falta de ética, é um símbolo da aceitação da falta de ética pelas populações e pela democracia. Isaltino é alguém que simboliza a ideia do roubo mais fácil, aceito pelos eleitores. E que torna a coisa mais grave, e não menos. Do meu ponto de vista, torna a coisa mais grave. Alguém que se quer, que tinha como estratégia interna, a expressão era colocar o PSD rigorosamente ao centro, dificilmente uma pessoa com o discurso incendiário de Susana Garcia... Era Freitas do Amaral, mas eu também dizia que era ao centro. Alguém com o discurso incendiário, Susana Garcia, cobiçada pelo Chega, e depois do acordo com os Açores, é importante juntar isto, porque significa, depois do acordo com os Açores, isto significa, não foi um acidente.
E elogiado em público por André Ventura, que veio dizer, grande candidato.
É uma pessoa
vai
próxima,
contra o Chega, mas...
Sim, sim. Mesmo que não tivesse sido cobiçada pelo Chega, é uma pessoa que tem um discurso muito aproximado do André Ventura, são bastante parecidos em registros diferentes, são personagens bastante parecidos.
Acho que André Ventura não é a favor da castração física, ele próprio, e ela é...
Ela é química.
Ah, não, é
física é aquele já...
Não, a física, ela disse. Não, acho que era o problema também.
E pronto, quanto à relação à separação do futebol, Rui Rio é alguém que construiu... É alguém que construiu a sua imagem, parte da sua imagem, exatamente com essa ideia.
E repetiu.
Vezes sem conta. Estamos perante alguém que, além de ser o maior acionista do Futebol Clube do Porto, o presidente da Câmara, onde está o centro de estágios do Futebol Clube do Porto. Não é uma coisa diferente. O problema para mim de Rui Rio é que Rui Rio se transformou no anti-Rui Rio. Ora, se a sua maior e, portanto, acabada a seriedade, Isaltino ajuda a destruir.
a moderação, Susana Garcia ajuda a destruir. E tudo isto ajuda a destruir a terceira qualidade que ele tem, que é a autenticidade. É alguém que nós percebemos que, perante uma aflição e tendo que ir a votos numa eleições difíceis, rapidamente, como a maior parte dos políticos que ele criticou e critica, muda as suas convicções. Ficam os dotes oratórios, a capacidade estratégica de Rui Rio. É isso que fica. E fica pouco, por isso é que ele até poderia, não vai ter, mas ele até poderia, porque é indiferente. Por exemplo, a Amadora. Escolha da Amadora, o PS não pode ganhar as eleições da autarquia da Amadora. Ou seja, o custo, a parte estúpida ainda por cima disto, é que o custo-benefício é mau para o PSD. Não vão ganhar nem ganha, nem a Amadora. Portanto, ele podia escolher um candidato do partido, um candidato decente, que tivesse um resultado decente.
E vai ficar com uma imagem que, para efeito das legislativas, lhe retira o centro.
O que é que o PSD ganhou com concorrer a André Ventura a mais uns votos? Não ganhou nada.
Gerou
o monstro.
E com esta reflexão terminamos a segunda parte. Despedimos os nossos ouvintes da TSF, que podem continuar a acompanhar-nos se forem a correr para a televisão ou ouvindo em qualquer momento, em qualquer local, a qualquer hora, o podcast deste fantástico programa. Até já para a terceira parte.
Não alinhados. A opinião de Adolfo Gutkin, Ana Drago, Cecília Meireles, Miguel Pinto Luz e Sérgio Sousa Pinto. Não alinhados. De segunda a sexta-feira, depois das notícias das 7 da tarde.
Bem-vindos à terceira e última parte do Sem Moderação desta semana. Ainda que não esteja ainda publicitada e tomada a decisão instrutória no processo da Operação Marquês, esta será a semana em que se tornará pública qual vai ser a decisão de Ivo Rosa neste processo. Faremos aqui um bocadinho de antevisão, não propriamente antevisão judiciária da decisão em concreto, mas provavelmente daquilo que podem ser, no fundo, as duas vias aproximadas desta decisão e o impacto que podem ter, quer na esfera judicial, talvez seja aquela que está sob maior escrutínio, não que a dimensão política do que vier a ser decidido não tenha relevo, mas essa se calhar fomos-la fazendo ao longo dos anos e, portanto, será menos provável, aliás, que haja novidades nessa frente do que, eventualmente, na avaliação que se fizer, quer da investigação, quer de ensino instrutório, num contexto muito, extraordinariamente politizado em torno deste tema. Portanto, não tendo como fazer esta semana o debate ao qual regressaremos, não deixará de ser interessante deixar para a memória futura uma análise do que é que está em jogo, ou o que é que pode potencialmente estar em jogo, para a credibilidade do sistema democrático, do sistema judiciário, daquilo que era ser mais esta etapa deste processo da Operação Marquês. Francisco Mendes da Silva, pegando em qualquer um destes tópicos, com que expectativa, talvez, ou com que questões olhas...
Mas eu posso responder à expectativa.
Que questões é que são, de facto, aquelas para as quais a maior parte das pessoas está a olhar? Deixa-me só acrescentar só uma coisa. Numa semana em que também muito se especula sobre as fases seguintes, seja o desfecho um ou outro neste momento, a probabilidade de um longo e moroso processo até uma decisão final que transita em julgado, seja por que forma for, também tem sido sublinhada como extraordinariamente provável, ou seja, uma longa estrada, uma long and winding road para uma referência que é...
Uma citação
pode ser, enfim, é daquelas que geram um alargadíssimo consenso entre os presentes e os telespectadores e ouvintes.
É impossível para quem tenha estado a acompanhar as notícias... nos jornais e nas televisões na última semana,
esperando que ninguém quer ser o fool on the hill no fim deste processo para acompanhar com outro.
E agora podemos começar por aqui a citar os títulos das canções
com outros títulos das canções, mas como tinha a piada aqui
é provável que isto venha a ser um Helter Skelter tramado tudo isto.
Quando entrarmos num vórtice do qual não vamos sair, se não tivermos juízo agora, Francisco.
Porque o que eu gostava de dizer sobre as expectativas é importante, é impossível que quem tenha estado a acompanhar notícias desde o fim de semana nos jornais e nas televisões não esteja já com a expectativa de que José Sócrates vai ser pronunciado pelos crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.
Aqueles que condenaram os autores, exatamente.
E não pronunciado pelos crimes de corrupção. Digo esta expectativa porque é o que parece que as redações sabem. Porque já está toda a gente a falar como se isto fosse verdade. E, portanto, a minha expectativa, peço imensa desculpa, mas é essa.
A primeira questão é vermos o que é que lá está, não é?
Claro,
a
primeira mas questão... se assim for, o que parece certo em primeiro lugar é que isto não fica por aqui. Porque seguramente que o Ministério Público vai recorrer à decisão instrutória, vai demorar não sei quanto tempo, e nós sabemos que há o histórico de este juiz de instrução, Ivo Rosa, perder estes recursos na relação. Se isso é provável ou não, eu não sei, só vendo o que está, o que está no despacho e por que razões, se alguns dos crimes caírem, as razões pelas quais eles caíram, só vendo. Sendo que, também deixem-me fazer este parênteses, verdadeiramente é humanamente impossível a quem quer que seja ter uma noção sequer aproximada do que vai estar ali, porque são 6 mil páginas. Não há. Qualquer especialista vos dirá. Qualquer especialista, não é especialista jurídico, qualquer especialista em inteligência humana, capacidade cognitiva, vos dirá que não consegues ter, mesmo lendo aquilo tudo, sem ler, então é impossível.
São várias guerras e paz, mas com menos personagem.
Ler aquilo tudo...
E deve ser um bocadinho mais mal escrito.
Acho eu,
mesmo,
imagino.
Mesmo se lesse aquilo tudo, não ficavas com uma noção, não ficavas muito longe de ter uma noção exata da veracidade, da plausibilidade de tudo aquilo. Dito isto, se a decisão for aquela para a qual eu tenho expectativa, por causa do building up noticioso que temos visto, é uma decisão trágica. Não é porque eu queira que haja um resultado ou outro. É porque é o seguinte, nós...
A gestão de percepções também.
Não, deixa-me só dizer isto. Porquê? Porque nós vamos ter uma decisão que é, em que nos vai confirmar que, de facto, José Sócrates recebeu dinheiro indevidamente, mas que não foi possível...
Determinar uma relação de causa.
Determinar porque é que ele recebeu aquele dinheiro que nós sabemos que é indevido.
Ou pelo menos encontrar provas, não é?
Pois, porque repara, se José Sócrates for acusado por branqueamento de capitais, por fraude fiscal é simples, é o que o dinheiro é dele e não o declarou ao fisco. Bem, e portanto, o dinheiro é dele.
Mas sem interrupção, o Hert não administrou. Não,
não vou entrar por esses pormenores aqui, porque no caso concreto eu não o conheço. Mas outra coisa, no branqueamento de capitais, quer dizer que José Sócrates utilizou dinheiro que recebeu e que era dinheiro sujo. E que sabe que é dinheiro sujo.
Mais uma vez, o caso de Exaltina aconteceu exatamente, ele foi condenado por essas duas coisas e não por corrupção.
Não, está bem, mas...
Exatamente igual. Branqueamento de capitais e fraude fiscal.
Mas deixa-me só dizer uma coisa. O branqueamento de capitais pode estar também só ligado à fraude fiscal. Ou seja, o crime... A sujidade, entre aspas, é só da fraude fiscal. Mas se for de outras coisas, tu podes ter uma situação em que, aliás, repara, na altura dos factos que são imputados a José Sócrates, não havia o crime, o Pedro se calhar saberá isso melhor que eu, não haveria o crime de recebimento indevido de vantagem, que agora é um crime do catálogo dos crimes de corrupção, mas não havia. E por isso, para condenares alguém por corrupção, tens que, de facto, dizer para que é que ele recebeu aquele dinheiro. Até podes.
Para que há de concreto da decisão pública que foi, houve contrapartida.
Isso que lá está dito. Podem não estar provado suficientemente, na perspectiva de Ivo Rosa.
Está dito, não é?
E, portanto, repara, tu podes estar, de facto, podes chegar ali, podes estar perante um despacho que, se consolidasse na ordem jurídica, aquilo que os portugueses saberiam era que tinham tido um primeiro-ministro que, segundo a justiça, era comprovadamente, ou com grande probabilidade, corrupto no sentido lato, no sentido do crime específico de corrupção, corrupto, recebeu dinheiro indevido, muito provavelmente, se o recebeu, era para dar vantagens a outras, a quem o pagou, mas não conseguimos perceber porquê, ficando sempre esse limbo. E, portanto, para mim, esta é a pior, pode ser a pior decisão de todas. Porque é a única, ou é uma daquelas decisões que não nos deixa clareza suficiente. Há uma que era ser absolvido, não ser acusado, ou depois em julgamento ser absolvido, aquilo era tudo falso. Claro que era trágico no sentido em que nós percebíamos que o Ministério Público tinha andado em roda livre. E outra que deixava clareza era se eu não digo que tenha sido, que fosse condenado ou acusado nesta, ou pronunciado por todos os crimes, porque, repara, até podemos estar perante uma situação, é que não há provavelmente 3 crimes, não há fraude fiscal, branqueamento de capital e branqueamento de capitais todos eles podem cair,
específicos
podem
a coisas diferentes.
Podem cair muitos da corrupção, mas não cair, outro, etc. E, portanto, eu acho que o meu medo quanto a a sexta-feira é esse, é de nós termos uma situação, não é que a montanha tenha parido um rato, é que nem sequer isso tenha acontecido, ou seja, nós percebemos que há ali uma montanha, não a conseguimos é desenhar.
Daniel, ao fim de 6 anos, toda a gente definiu, toda a gente, vale a pena fingirmos que não, todos nós construímos as nossas convicções.
6 e meio.
6 e meio, sim. Nós construímos todas as nossas convicções, até eu, quando mais não seja as morais, não é? Que é o de sabermos. Mesmo quem acredite que José Sócrates é inocente, mesmo quem acredite que José Sócrates é inocente, sabe que, não, aquele dinheiro não era da fortuna da família, como ele dizia no início, e quando, não na, é na melhor das hipóteses, ele tinha um amigo que era seu escravo financeiro. O que para um primeiro-ministro não é propriamente, um primeiro-ministro supostamente é alguém que tem que ser livre. Portanto, mesmo quem acha que ele é inocente, só partindo das coisas que ele disse, nem sequer acreditou no processo, que ele disse publicamente.
Em entrevistas que deu, etc.
Mas, evidentemente, eu agora não sou jurista, portanto, vou aventurar-me menos nessas áreas, mas, evidentemente, não chega as convicções para julgar alguém, e ainda bem, e é importante voltar a sublinhar, e ainda bem, por mais trágico que isto seja, ainda bem. Para haver corrupção, é preciso haver corruptor, e é preciso haver alguma prova de uma relação de causalidade entre o dinheiro que recebeu, uma decisão que tomou e ter recebido, fez alguma prova, algum indício forte sobre isso, e pode não haver.
Naqueles crimes, não agora nos crimes que entramos foram criados.
Está bem, estou a dizer naqueles que estão a ser ali julgados. Eu acho que há muitas pessoas, há uma narrativa sobre Ivo Rosa, que é um bocado aborrecida, que protege os poderosos, e ainda há, já ouço mesmo dizer, pessoa protege o Partido Socialista, eu não consigo perceber. Ivo Rosa é restritivo na admissibilidade de provas.
É EDP, dizem que é,
sim.
Se é para
secundar essa teoria...
Não, eu não vou secundar teoria nenhuma, só te vou pedir que registres que há um Tribunal Superior, que a Justiça funciona com degraus...
Já lá vou.
E que não há uma dele, não há uma do Ivo Rosa que não volte para trás. É só para registarmos isto.
Pronto, agora que já atropelaste o que eu ia dizer para não se perceber, eu vou voltar atrás. Há pessoas que defendem a tese de que ele está a ajudar o Partido Socialista ou os poderosos. Imagino que não és tu. Portanto, então não percebo o que é que interrompeste.
Porque não deixaste... São decisões não...
Há pessoas que acham que o Ivo Rosas ajuda o Partido Socialista ou pessoas poderosas. Outras acham que ele tem uma visão restritiva da admissibilidade das provas. Isso merece um debate jurídico, não é um debate ético.
Até porque
não há uma... Não vais continuar a fazer isso, porque eu volto outra vez ao PS.
Tá bom.
Pronto. Tu fazes um monte de vezes isso, que é um ano que uma pessoa está a argumentar num momento sensível e tu atropelas por cima para não se perceber.
Tu fazes isso muito mais do que eu.
Não, eu interrompo no meio do entusiasmo. Tu é ali naquela. Há pessoas que acham que o Ivo Rosa toma decisões para ajudar o Partido Socialista ou os poderosos. Outras acham que ele é restritivo na admissibilidade das provas. Isso pode merecer um debate jurídico. Não há um debate ético. Não há um debate moral. É um debate jurídico. Era só isto que eu queria dizer. Mas isto levanta, evidentemente, um problema político. Como? É um problema político. É um problema, aquilo que o Francisco falava de ser trágico. Porque, evidentemente, a não condenação em toda a linha, depois do que aconteceu, ou a não absolvição em toda a linha, põe em causa a credibilidade, justa ou injustamente, põe em causa a credibilidade da justiça e da política. Uns acharão os poderosos nunca são apanhados, simplificando na linguagem popular, outros acharão o Ministério Público não é competente e, portanto, não consegue produzir prova de coisas que entram pelos olhos dentro. São as duas narrativas possíveis, uma mais conspirativa, outra menos conspirativa, ambas más. O juiz não deve ter isso em conta.
Ou a lei não permite.
Ou isso. Podemos pôr essa barra, que pode pender mais para um lado, não permite porque não querem, ou não permite porque está mal feito. O juiz não tem que ter isso em conta. O juiz, Ivo Rosa, porque aliás se voltam para trás, quer dizer que há uma coerência nas suas decisões, e portanto o debate é mesmo sobre o seu olhar, sobre o que é admissível como prova ou não. Eu devo dizer que considero que algum do discurso que foi feito esta semana, não é pelos partidos, com exceção de um, mas não interessa para aqui, é um discurso que configura alguma pressão pública num momento em que acho que ela devia ser evitada. Também não fará grande diferença, porque evidentemente a decisão já está tomada, escrita, definida.
Deixa-me só terminar para falar da questão política.
Desculpa, não percebi. Pressão pública no sentido de quê?
Da forma como vai ser lida a decisão que ele for, que ele tomou. Mas já vais falar, deixa-me só terminar, porque senão não vou conseguir.
Não sei o que eu tento dizer. Há
uma pressão para que haja uma determinada leitura. Aliás, eu já disse qual era, não é? Antes.
Não é preciso o processo porque
há uma tentativa, há muito tempo, de transformar. Ou seja, e é compreensível até. José Sócrates é uma personagem política. Mas nós não estamos perante um julgamento político. Nós estamos perante um julgamento de um político. O julgamento político foi feito em 2011 pelos eleitores, derrotando José Sócrates. Eu devo dizer que acho que o prolongamento desta, e esta é uma leitura política, eu sei, polémica, que as principais vítimas do prolongamento da história de José Sócrates têm sido a direita e não a esquerda, que está bloqueada em 2011. Eu devo dizer, o pior resultado da direita, tirando 1974, num período muito específico, tirando a Constituinte, o pior resultado da direita foi em 2005 contra José Sócrates. A direita foi quem deu, o eleitor de direita foi quem deu a maioria absoluta a José Sócrates. Também, mas não apanhou muito direita, foi o PC e o Bloco juntos tiveram um bom resultado, ele teve maioria absoluta, foi o segundo pior resultado
que a direita teve. 50% do Cavaco.
Os únicos dois resultados, os quatro piores resultados que a direita teve, foram depois de 2011, depois de José Sócrates. Foram as duas últimas eleições. E eu acho que uma das razões, claro, há a Troika, ou tudo o que aconteceu naquele período, justo ou injustamente, mas acho que uma das razões é esta. A direita substituiu, eu não estou a falar de toda a gente, nem estou a falar de todos os dirigentes, o discurso político de proposta com um discurso moral que tenta casar PS, José Sócrates, compreensivelmente, o problema é que isso tem prejudicado o discurso da direita, que é um discurso moral, exclusivamente moral, sobre a política e quase todo virado do passado. Quase todo virado para o passado.
Tens que concluir.
Então a direita social e mediática é obcecada por este
tema.
E é PS igual a corrupção
acabou o tempo.
E bancarrota igual a corrupção.
José Eduardo. Como quiseres pegar no tema, tens...
Portanto, fechar este assunto, faria com que a direita pudesse virar a página. Também ela. O PR já virou.
Ou pegando neste comentário, se é a direita que tem de virar a página, ou os riscos associados à decisão, mas tens muito pouco tempo.
António Costa soube fazer.
Então, Daniel, deixa-me, por favor, o Daniel.
Podia não ter conseguido.
Fala. O Daniel está a praticar o contraditório, deixa, não o interrompas. Então, com muito pouco tempo, não acrescento grande coisa a um juízo de prognose com o dedo no ar. Só duas coisas. Este processo nunca vai ter fim. Seja quem for, que não goste da decisão, vai recorrer. Este processo nunca vai ter fim. E a primeira coisa que nós devemos começar a pensar, 40 anos depois de uma série de salvaguardas constitucionais que eram próprias do período em que saíamos e da Constituição que fizemos, eram naturais, era... Já batemos tanto no Rui Rio hoje, e é uma caricatura reduzir a posição do Rui Rio sobre a justiça ou à composição dos Conselhos Superiores, não vamos por aí, mas uma revisão constitucional, se calhar, era precisa para mudar algumas coisas na justiça. Porque a primeira pergunta é, eu tenho duas para acabar o programa, para que é que serve a instrução hoje em dia? Para que é que serve a fase da instrução no processo penal? Quantos anos daquilo que as pessoas entendem que é a justiça, que é também ser rápida, perdemos com a instrução deste mega processo? Para que a instrução? Um pré-julgamento, sem as condições do julgamento, para criar tudo isto que está a criar? Não vejo utilidade na instrução. Depois, quando tu falaste do Ivo Rosa, eu não queria sublinhar que o Ivo Rosa é deste ou aquele ou daquele outro. Bem, isto não levas a mal, mas é um raciocínio tipo Susana Garcia, da
mas
bola.
Mas vê-lo no espaço público, certo?
Está bem, mas a minha obrigação...
E não é nas redes sociais.
A minha obrigação, enquanto mediador, a quem pagam para ser exigente, mais que não seja consigo próprio, é não cair nessa esparrela. O problema é que tu tens um tribunal de dois juízes que pensam de formas diferentes sobre um conjunto de conceitos basilares da justiça. O Ticão serve para quê? Para termos uma espécie de Benfica Sporting da Justiça que ninguém percebe e cada um escolher o seu herói Marvel? O meu é o que bate mais nos outros, o outro é o que defende mais as liberdades? São duas caricaturas, duas parvoíces. De facto, a relação contraria muito mais a relação que é quando se junta. Eu sei que a relação, enfim, passou este ano pelo que passou e o ano passado pelo que passou. Independentemente disso, eu gosto de querer, apesar daqueles sobressaltos, continuar a confiar. Quando se juntam mais decisoras,
normalmente não concordam com o Ivo Rosa, sabes? Uhum. E, portanto, isto não faz dele nem mais do PS, nem mais do PS. Faz
era
dele,
só isso que eu estava a querer sublinhar.
Faz dele um juiz jurídico que tem uma interpretação garantística de um conjunto de princípios que não faz muito sentido. No mais, para a semana falamos disto.
Regressaremos seguramente a este tema, chegadas a estas duas reflexões que são também pistas importantes para o debate constitucional e jurídico. Fechamos o programa desta semana, agradecemos aos nossos telespectadores e ouvintes e regressaremos para mais temas na próxima quarta-feira, no mesmo local, à mesma hora.